Rádio Web SPM apresenta Informando Direito. Questões jurídicas e políticas relacionadas aos servidores públicos municipais de Sorocaba, do Estado e do Brasil.
Olá, servidoras e servidores, ouvintes da nossa Rádio Web SPM. Começa agora o nosso programa Informando Direito, um podcast produzido pela Rádio Web SPM, a rádio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Aqui Patrícia, hoje nos nossos estúdios com o diretor Misael e com o nosso advogado Valdomiro.
Olá, boa tarde, servidores. Segue a palavra com o doutor Valdomiro.
Boa tarde, servidores e servidoras. Hoje, especificamente, iremos falar sobre um tema muito pertinente na administração pública, que é o assédio moral. Inclusive, um tema muito preocupante. Não é, Misael?
Com certeza.
Com certeza, doutor.
Então, o assédio moral, em termos genéricos, ele é uma pressão psicológica exercida por alguém que se tem uma relação de poder sobre outra. É insistentemente, continuamente e impertinente, através de perseguições, sugestões ou pretensões constantes em relação a alguém. Nesse caso, a pessoa deve verificar a continuidade de um sofrimento, de uma certa perseguição por algum fato ocorrido. Ela não pode ter apenas uma sensação de que está acontecendo algo. Ela deve tentar, de todas as formas, provar, através de testemunhas ou outros meios, para depois, dentro desse contexto, ela conseguir utilizar os mecanismos para se defender.
Não pode ser um caso isolado, né, doutor?
Não. A lei de assédio moral, ela diz que tem que ser constante. Existe uma lei no município de Sorocaba, a Lei 9.026, que trata do assédio moral na administração pública, no âmbito da administração pública. O que é isso? Existe um certo engano, e a gente pensa até em termos folclóricos, de que o chefe ele tem poder sobre o subordinado. Esse poder ele não é um poder pessoal, um poder da pessoa. Ele é um poder derivado da lei. Se existe o Estatuto do Servidor Público, isso eu sempre tento explicar para os servidores que sofrem perseguição. Se existe o Estatuto do Servidor Público, e lá o Estatuto delimita direitos, obrigações, deveres, proibições, cabe a cada servidor apenas o cumprimento da lei. Então, se existe uma relação de hierarquia, essa relação é um poder derivado da lei, não da pessoa, pura e simplesmente, inclusive de casos aberrantes que a gente vê por aí, não vai com a cara do outro ou da outra e começa uma perseguição. Isso é muito complicado e é ilegal. A Lei 9.026, ela trata no artigo 1º que é vedado o assédio moral no âmbito da administração pública direta, indireta, nas autarquias e fundações públicas. Porque não existe só a prefeitura, como as pessoas pensam. A prefeitura é a administração direta. Aí tem a autarquia, por exemplo, SAI, a fundação, né, que é a Fundação da Seguridade, e a empresa pública, inclusive, que é a URBS, né, que a gente poderia, por analogia, colocar sendo assim, porque ela está vinculada à administração direta. E esse assédio moral é a proibição de submeter o servidor a procedimentos que impliquem violação de sua dignidade ou por qualquer outra forma que o sujeite a condições de trabalho humilhante ou degradante. Nós tivemos um caso aqui na prefeitura de Sorocaba em que a chefia colocou um servidor que tinha uma formação técnica de nível superior, passou no concurso, obteve o provimento do cargo, estava trabalhando regularmente e, por causa de brigas internas pessoais, colocaram esse servidor em um buraco para ele ficar fazendo anotações em um relógio que existia lá. E esse servidor nos procurou, fomos até a secretaria, conversamos, e esse servidor foi realocado para o setor de origem, para a atividade originária dele, para a qual ele passou no concurso. O servidor ele não pode sofrer nada que atinja sua autoestima ou sua autodeterminação. O que é autodeterminação? Eu passei no concurso, tem uma súmula lá no edital. Eu tenho que cumprir essa súmula. Eu tenho que ser autodeterminado, né? Chegar no meu setor, eu sou telefonista, lá na súmula está atender aos telefonemas, etc. Eu cumprindo isso e cumprindo todo o regimento do Estatuto do Servidor, eu vou para a minha casa tranquilo, eu não preciso sofrer pressão psicológica porque alguém não foi com a minha cara, etc. Isso é muito complicado.
Doutor, o que nós costumamos ouvir quando saímos a campo também é aquela famosa frase: olha, você está no probatório. Então, isso é muito comum acontecer e, às vezes, o servidor, ele, de antemão, ele fica sofrendo escalado porque ele está no probatório. Ele acredita de uma forma tão veemente que eu ouço, às vezes, para ter essa pessoa falar assim: ah, mas eu estou no probatório.
Vou então, continuar quieta.
Vou continuar quieta, não vou falar nada, não. Então, isso, assim, é uma política, infelizmente, uma política adotada que criou muita força ao longo dos anos aqui na região de Sorocaba.
Olha, o próprio servidor, Misael, quando ele passa, ele é aprovado no concurso público, se pressupõe que ele sabe que ele vai estar sujeito a um estágio probatório, tendo em vista que o próprio edital traz essa hipótese, né? Existe uma máxima no direito que ninguém pode se excusar de cumprimento alegando que não conhece a lei. Esse é o artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, se pressupõe que as pessoas saibam das suas obrigações, tenham uma ideia, mesmo que seja superficial, de seus direitos. Então, a pessoa sabe que ele está cumprindo estágio probatório. E, como eu falei, bato nessa tecla anteriormente, que há de se cumprir o estatuído na Lei 3.800, que é o Estatuto do Servidor. Não precisa a chefia ficar pressionando esse servidor, ameaçando de que ele está no estado probatório. Isso, a meu ver, cheira a ameaça, né? Cheira a intimidação, né? O servidor ele tem que apenas cumprir regras. Regras estão na lei. Apenas isso. Não precisa ser ameaçado. Ele deve saber que ele deve ser assíduo. Todo mundo sabe. A pessoa que trabalha em uma fábrica, ele sabe que se ele chegar atrasado, ele vai sofrer descontos. Na administração pública não é diferente. Existem lá os limites de atraso, existem os atestados médicos que são legais, né? O atestado médico ele é legal. A pessoa está doente, ele apresenta, tem o prazo para apresentar. Essa pessoa deve saber de todas essas regras. E, nesse contexto, ela não deve ser ameaçada. Olha, você está em estágio probatório. Ou seja, vamos pensar no outro lado da questão. Significa que, quando ela não estiver em estágio probatório, ela pode fazer
o que ela quiser.
Não, isso vai ter que perdurar em toda a sua vida funcional, mas ela não necessariamente precisa ser assediada.
Eu acho, doutor, né, o que eu oriento as pessoas que nos procuram no estágio probatório é que a chefia faz o termo de compromisso, onde vai estar a súmula do que o servidor tem que fazer, e ele cumpre as suas obrigações, e, na verdade, ela não deve se sentir ameaçada com essa frase, né, doutor, se ela cumpre todo aquilo que está lá no termo de compromisso que ela assinou no início da fase do estágio probatório, desenvolve o seu trabalho de acordo com a súmula e cumpre o que está no estatuto. Então, ela não deve se sentir ameaçada com esse tipo de frase.
Exatamente. Diga-se de passagem que a gente precisa conceituar com muita clareza o que a Lei 9.026 diz que significa assédio moral, para que as pessoas tenham em mente. E depois, se elas precisarem de orientação, pode nos procurar. para a gente alongar mais essa explicação. Então, considera-se assédio moral qualquer ação, gesto, determinação ou palavra utilizada de forma indevida e praticada constante, como eu já falei no início, falamos no início, de forma constante por agente, servidor, empregado ou qualquer pessoa que, abusando da autoridade que lhe confere suas funções, tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima ou a autodeterminação do servidor. Aí vem o inciso 2 do parágrafo 1 e diz assim: que também considera-se assédio moral determinar o cumprimento de atribuições estranhas ou de atividades incompatíveis com o cargo que ocupa ou em condições e prazos inexequíveis. Por exemplo, o sujeito é médico, né? Passou no concurso, provimento de cargo, ele é médico. Vem um chefe imediato e diz: olha, o serviço aqui está muito fraco, o senhor pode ficar fazendo anotações ali no balcão de entrada? Uma atribuição totalmente estranha à atividade do médico. E assim funciona com todos os outros cargos. 3. Designar para o exercício de funções triviais, como nós falamos anteriormente, o exercício de funções técnicas. E cabe também nesse caso do médico, como eu exemplifiquei. 4. Apropriar-se do crédito de ideias. Por exemplo, tem um servidor muito criativo que traz ideias novas para melhorar a atividade, né? O trabalho do dia a dia, cotidiano. Aí o chefe fica se apropriando, né? Nunca foi aquele servidor. Propostas, projetos que esse servidor traga, né? Isso também se configura assédio moral. Uma coisa também que deve ficar muito clara é qual é a forma que esse servidor vai achar, o mecanismo, para tentar se defender disso, né, do assédio moral.
Só um minutinho, doutor, antes da gente entrar no como que ele faz se ele for assediado. Nós também somos bastante procurados em caso onde, agora fazendo o olhar para a chefia, em casos onde a chefia faz orientações. Então, o Misael tem uma atividade X e eu, como chefia, o Misael não está fazendo essa atividade corretamente ou de acordo, eu faço uma orientação. Misael, não sei o quê, você precisa melhorar. E aí alguns servidores nos procuram que a chefia está assediando. E aí, quando a gente vai até o local ou conversa com a chefia, na verdade, não foi um assédio. É uma orientação. Então, eu gostaria só que o senhor fizesse algum comentário sobre isso, para que o servidor... Já foi esclarecido aqui, né, os 4 itens que configuram assédio moral, mas que essa orientação ela é uma das funções também da chefia.
Sim. O direito em si, regra geral, ele contém o princípio da boa-fé. E a boa-fé ela cabe em qualquer instância. No caso, uma orientação feita de boa-fé pela chefia, a meu ver, não configurará assédio moral. Uma orientação, um ensinamento, uma instrução, isso não configura assédio moral, isso não se enquadra
nos itens,
no conceito aqui de assédio moral.
Até mesmo, doutor, porque tem a questão da frequência, né?
Frequência, porque o item 1 aqui, o inciso 1, diz que essas determinações ou palavras sejam utilizadas de forma indevida, né?
Isso.
O que seria de forma indevida? Isso que o Misael exemplificou. Olha, você está no estágio probatório, né, sob tom de ameaça. Isso é uma forma...
Vou transferir você daqui,
etc. E tem também uma outra questão mentirosa, que eu já peguei vários casos aqui dentro da prefeitura. O chefe, ou ele é, muitas vezes, alguns, eles são mal informados, ou ele age de má fé. Ocorre, por exemplo, em uma das fases do estágio probatório, que é composta de 3 fases, isso é muito importante explicar, da pessoa sofrer um PAD, um processo administrativo disciplinar. Acontece, ser humano é falho, todos nós erramos. De repente, a pessoa... Vou exemplificar aqui. Começou a ficar muito doente e faltou, ou teve um caso na família de doença grave, ele foi obrigado a faltar injustificadamente e acabou sendo processado, digamos, por inassiduidade. É uma, sobre o crivo de uma pena de advertência, por exemplo. Aí a chefia chega nele e fala: olha, acabou. Você está no estágio probatório, foi processado, acabou. Isso é mentira. O estágio probatório não tem nada a ver com o processo administrativo disciplinar. E todo mundo tem essa dúvida. Acha que, nossa, e agora, doutor? Sofri um PAD e eu estou no estágio probatório. Eu acalmo a pessoa e digo: fique tranquilo, que a gente está acostumado com isso. Não é porque você sofreu um processo administrativo disciplinar que você foi reprovado no estágio probatório. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O estágio probatório, ele vai avaliar o cumprimento dos seus deveres dentro da esfera trabalhista, dentro do exercício do seu cargo, né, que tem vários itens num decreto aí da prefeitura que trata do estágio probatório. Agora, o processo administrativo disciplinar, ele existe para, eventualmente, investigar uma falta, investigar aquela falta pontual, aquela falta que estão acusando aquele servidor, não o contexto do estágio probatório, que é uma outra questão. Então, fiquem muito tranquilos quanto a isso. Estágio probatório não tem nada a ver com PAD. Se falarem isso para vocês...
Ótimo, doutor.
Podem dizer...
Doutor, uma outra questão. Acontece muito de recebermos assim, denúncias que acontecem na arena pública, digamos assim, principalmente na área operacional. A pessoa, a chefia, digamos assim, ela usa algumas ferramentas como moeda de troca, como, por exemplo, recebemos denúncia da seguinte forma. Olha, é o seguinte, né? Ligaram para mim e falaram: Misael, o que está acontecendo é que o servidor que não faz a política da chefia fica sem hora extra. Aí tem aquele outro: falaram que vão cortar minha salubridade, porque isso, porque aquilo. Então, nesse sentido... acontece também, um outro meio, né, do servidor ser, de certa forma, oprimido ou ficar ali dentro do contexto, da vontade, né, da opressão da chefia.
Olha, Misael, qualquer ação, gesto, determinação ou palavra, qualquer ação, isso que você está nos dizendo é um tipo de ação, é um tipo de gesto indevido. Ação, gesto, determinação ou palavra utilizados, deveria estar aqui na lei, no plural, de forma indevida. Ou seja, por que haveria a discriminação de uma pessoa dentro da administração pública, né, em vista de outra pessoa, digamos que é mais protegido da chefia, né? Então, isso é uma forma de assédio moral. E insisto na tecla. O servidor, ele tem que ter muita calma para ele conseguir provar, né? Para ele conseguir provar, seja através de testemunhos ou através de documentos. Nesse caso, essa alegação do servidor poderia ser comprovada. Uma das formas de comprovar é o excesso de hora extra do outro, né? E aí uma testemunha irá dizer: realmente, ele pede, mas ele é impedido pela chefia porque tem uma outra pessoa aí que é agraciado. E esse servidor acaba ficando sem as horas extras. Então, tem que tentar provar. O assédio moral é de muito difícil comprovação. A gente chama de insidioso. É um negócio feito na surdina, por baixo do pano, de forma subliminar, né? De forma bem assim, velada, né? Para que a pessoa não consiga provar aquela perseguição. Mas o servidor deve ser inteligente no sentido de que o outro parceiro possa revelar, possa dizer, não, realmente o chefe faz isso com ele. Né? Então é isso.
E aí a pessoa que se sente assediada, o que ela deve fazer, doutor?
Existe um decreto também municipal que regulamenta a Lei 9.026, é o decreto 20.194, de 12 de setembro de 2012. No setor de saúde ocupacional da prefeitura, tem uma comissão de assédio moral. Lá, ali do lado ali da sala de vidro.
No ambulatório.
No ambulatório, exatamente, no ambulatório. O que ocorre? O servidor que se sinta assediado, ele deve se dirigir até essa comissão, lá no ambulatório de saúde ocupacional, e lá ele vai preencher um formulário explicando o que está ocorrendo com ele. Tudo o que está ocorrendo com ele. Inclusive, nós orientamos para que ele já leve o nome de eventuais testemunhas, já diga que juntará eventuais documentos para comprovar o assédio alegado. E essa comissão, depois que ela tiver conhecimento do fato, ela pode ou encaminhar esse processo, caso ela verifique o assédio moral, para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, para que isso se torne um PAD, um processo administrativo disciplinar, ou se ela perceber que não existe relevância, através da oitiva da pessoa acusada, do servidor, de testemunha, pode ser arquivado. Mas a pessoa ela tem esse direito instituído por lei e por esse decreto.
Eles fazem conciliação também em alguns casos,
sim,
né, doutor?
Sim, a comissão ela tem esse fundamento. O principal fundamento da comissão é a conciliação. A gente até defende, de certa forma, isso pelo fato de que o litígio ele é sempre desgastante para todos. Então, antes de haver um processo, seja administrativo ou judicial, se as pessoas pudessem conciliar preliminarmente, previamente, é melhor.
Doutor, eu acho que... Desculpa, Misa, mas a gente já teve alguns casos, então falar para o servidor que essa comissão ela existe, ela faz um bom trabalho, ela acata todas as denúncias, então ela mantém sigilo sobre as denúncias, então para que o servidor possa procurar, sim, essa comissão no ambulatório. E, em caso de dúvidas também, pode procurar primeiramente aqui no sindicato, nossos advogados podem te orientar, mas nós não abrimos o processo de assédio moral, nós podemos te acompanhar, mas nós vamos indicar para que você o abra no ambulatório com a comissão.
Doutor, antes do senhor retornar ao assunto aí, uma outra questão sobre assédio. Que o senhor explique para nós aqueles casos em que o chefe é assediado, né? Que é um caso que, às vezes, a gente fala assédio, né? Imagina que é só o chefe digamos assim, assedia o servidor, mas também dá uma explanada, até mesmo para que fique claro o assédio.
Veja, Misael, a lei ela diz que é vedado o assédio moral no âmbito da administração pública, que submeta servidor, né, a todas essas violações ditas. O servidor, no caso, regra geral, o chefe está enquadrado como servidor, né? Existem muitos cargos aí de chefia, que nós já explicamos aqui, chefia e assessoramento, por exemplo, derivado da Constituição Federal, que aquele chefe ele é um servidor de carreira. Chefe de divisão, por exemplo, ele é um servidor de carreira que foi nomeado um cargo de confiança pelo prefeito e está chefiando uma equipe.
Diretor de escola.
Eles são chefes, mas são servidores. Pode existir, sim, um caso de assédio moral, a contrário senso, né, que implique o próprio chefe. E, olha, obviamente que são questões assim, de segredo de justiça, mas já houve caso na prefeitura de fulano namora a ex de ciclano. E aquilo vira uma briga pessoal dentro da administração. Casos terríveis de assédio, né? Porque o ser humano, regra geral...
É ser humano.
Ele tem lá seus sentimentos. E isso deve ser abstraído dentro da administração. Por quê? Porque...
A impessoalidade.
Existe o princípio da impessoalidade, né? O Eli Lopes Meirelles, o grande administrativista, ele diz assim: o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. Então, dentro da administração pública, você não adianta ficar buscando seu interesse próprio. Não, eu vou defender aquele porque é amigo do Misael. Você tem que tratar a administração pública com a maior impessoalidade possível. Se você tem alguma diferença para acertar com fulano que está namorando a sua ex, por exemplo, você deve conversar lá na praça, fora do serviço público, resolver essas questões na vida pessoal. Mas não misturar o serviço público com essas questões. Ah, eu acho fulana feia. Eu não vou com a cara dela porque ela é muito emburrada. Eu tenho que engolir isso, mas ela é uma excelente servidora. Ela é uma auxiliar de educação, dedicada, que cuida das crianças maravilhosamente bem, mas ela é muito mal-humorada, ela não conversa muito com a gente. Problema meu. Eu tenho que avaliar ela pelo que ela oferece para o serviço público. Se as pessoas entendessem isso que eu estou dizendo, não haveria assédio moral. Por quê? Porque é só cumprir a lei, como eu falei no início. Cumprimento de deveres e obrigações.
Na verdade, cada um cuida do seu quadrado, né?
Do seu quadrado, do seu cargo.
É isso.
Cada um cuida do seu cargo, da sua atribuição, que vem na súmula, e acabou o problema. Não teríamos assédio moral. Mas, repito, se o servidor se sentir assediado, se ele quiser ter orientações, pode vir nos procurar para a gente orientá-lo. E lembrando, nunca esquecer que existe essa comissão constituída no Ambulatório de Saúde Ocupacional, com 3 membros, que serve justamente para tratar do assunto assédio moral dentro da administração do município de Sorocaba.
Isso, né, doutor? Então fica aí, para que você, ouvinte, que queira saber mais, as leis citadas hoje é a Lei 9.026, de 22 de dezembro de 2009, e o Decreto 20.194, de 12 de setembro de 2012, que é bom para o servidor ler, né, e ter conhecimento, que tratam sobre o assédio moral. Qualquer dúvida... Só um minuto, doutor. Qualquer dúvida sobre o assunto, vocês podem enviar no nosso WhatsApp 99125-1554. Repetindo, 99125-1554.
E para o servidor sanar dúvidas também, se ele quiser se inteirar melhor das leis, entre no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Lá em cima vai estar escrito legislação. Clica em cima e embaixo ali sai um link, um quadradinho. Você escreve lá assédio moral e pesquisa, né? Aí você vai ver lá que vai sair a Lei 9.026. Dá para você ler lá na íntegra.
É importante, né, Misael?
Sim, com certeza.
Estamos chegando ao final de mais um programa, Informando Direito. Hoje estivemos aqui com o doutor Valdomiro Misael. O doutor Valdomiro fez algumas ponderações sobre o assédio moral, um assunto tão importante. Nós tivemos muitos casos de assédio moral aí nos 2 primeiros anos do governo do nosso ex-prefeito. E então achamos pertinente trazer o tema.
Bem colocado, plausível. O sindicato tem lidado de forma bem sigilosa, porque o que acontece, às vezes o servidor ele não tem aquela confiança, né? E aos poucos o sindicato está ganhando essa confiança do servidor, o servidor fala, se abre e temos tido bons resultados, isso é importante para a nossa equipe.
Eu acho que a melhor coisa que existe no ambiente de trabalho é o diálogo sincero com a sua chefia. Então, acho que o primeiro movimento que todos nós da diretoria orientamos é ter essa conversa com a chefia sobre o que está acontecendo e, se isso não for resolvido, né, dentro do seu ambiente de trabalho, busque ajuda. Nós já atendemos casos de pessoas com depressão muito profunda, né, doutor?
Exatamente.
Assim, em casos muito doloridos para nós aqui, né, os diretores, o jurídico, pessoas que já estavam num estágio de um sofrimento psicológico muito grande. Então, não deixe de chegar nisso, procure ajuda.
Doutor, só mais um ponto. A Patrícia colocou nessa questão da pressão psicológica, né? É muito importante que o gestor público, o chefe, quem estiver ali na liderança, tenha um pouco de humanidade na hora de avaliar a questão de um servidor, na hora de fechar a questão sobre aquele determinado servidor. Porque, às vezes, ele fica ali no seu quadrado olhando para a situação do servidor da janela da casa dele e não consegue, de certa forma, lidar, né, com a situação. Às vezes tem um problema na família, puxa, mas o problema da família não tem nada a ver. Eu ouço muito, na autarquia SAI, a chefia fala, mas o servidor só quer saber de direitos. Então, ele fica sempre na defensiva, ou no ataque, sempre esperando, ou seja, se ele está na defensiva, ele está esperando um ataque. Se ele está atacando, ele não está resolvendo o problema. Então, nós conseguimos identificar, podemos dizer isso com clareza, que em Sorocaba não existe uma equipe chamada gestão de pessoas. Né? Não existe aquele gestor de pessoas especializado, estou falando de profissional da área, né? Existe, sim, alguém lá que está lá cuidando de pessoas, mas deveria, sim, ter um programa de gestão de pessoas. E, se isso acontecer, em Sorocaba, vai mudar muito.
As chefias deveriam ser treinadas.
Deveriam ser treinadas, sim, com certeza.
Quando você implica o servidor, seja subordinado ou vice-versa, é um sofrimento. Isso aí é uma forma de sadismo, é uma forma de tentar exercer um poder que não existe dentro da administração pública, principalmente porque as pessoas estão amparadas pela lei. É muito falacioso essa história de que eu mando, fulano obedece. É como eu falei, a hierarquia dentro do serviço público, agora estou falando do chefe para com o servidor, sim, subordinado. A hierarquia é derivada da lei, né? Não existe uma hierarquia pessoal dentro da administração pública. Então, não deve existir sadismo, que é o prazer em causar sofrimento para outra pessoa. As pessoas começam a adoecer. Isso é uma coisa muito grave, é um assunto médico. Por isso que a comissão está instituída dentro da saúde ocupacional. As pessoas adoecem.
Adoecem.
As pessoas ficam loucas, sabe? As pessoas perdem a motivação de trabalhar. Porque nós passamos 90% do nosso tempo de vida dentro do setor trabalho. Os outros 10%, por exemplo. Agora, eu vou ficar 90% do meu tempo sendo perseguido, sendo
humilhado,
subjugado de todas as formas. Eu perco a motivação para trabalhar. E aí começam os atestados médicos, toda a inassiduidade, toda a problemática. A pessoa não sabe para onde ir, para onde correr, ele não consegue se defender daquilo, muitas vezes por ser mal orientado. Mas nós estamos aqui orientando para a pessoa se defender. Você está amparado pela lei, servidor. Existe lei para te amparar, né? A administração pública, ela não foge disso, de forma bem simplista. Não foge da legislação. Acredite nisso, acredite que existe uma lei e que essa lei está aí para te amparar. Caso você seja assediado, procure seus direitos. E, principalmente, como eu falei no início, por experiência, procure provar.
Muito bem.
O que é prova? Testemunha, documento. E existem outras questões também, que, meios de prova. Mas, principalmente, tente provar. A partir do momento que você provou as suas alegações, né, você está ficando doente porque você é perseguido, leve ao conhecimento da comissão de assédio moral. Leve as provas para lá e exija que seja tomada providência. Caso haja o arquivamento, vá para a corregedoria do município, que ela é também obrigada a investigar. Então, não só a comissão de assédio moral, que é a fase inicial, mas existe ouvidoria, existe corregedoria, tudo isso para tentar te proteger.
Ok, obrigada.
Obrigado, servidor, por mais essa audiência. E fica aqui à nossa disposição para qualquer dúvida.
Deixo aqui também minha palavra de gratidão pelo Diego, em nome da equipe, que está sempre aqui nos atendendo. E agradeço ao servidor.
Exatamente.
E agradeço ao servidor aí por continuar conosco, aí, nos apoiando.
Um abraço.
Um abraço.
Até mais.
Informando Direito. Na Rádio Web. SPM.